3 de 38 do ano 2008, estava vaga. Relator desembargador Laércio. Recorrente à associação do pessoal da Caixa Econômica Federal e recorrida à Caixa Econômica Federal. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela associação recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos, e pela recorrida reclamada, o advogado André Falcão de Melo. É o 12 da ordem, recurso ordinário 1553, dígito 38.
302 advogados, por aí.
Presente os juízes.
Nossa proposta é dar parcial provimento ao recurso da autora, Associação Pessoal da Caixa Econômica Federal, concedendo os benefícios da justiça gratuita.
Parcial provimento, né? Nesse sentido.
Parcial provimento.
Então, quem inicia?
Doutor Leonardo.
Doutor Leonardo, com a palavra, por
Bom dia, excelências. Conseguem me ouvir bem?
favor. Estamos ouvindo. Bem.
Perfeito. Excelências, muito bom dia. Cumprimento a todos os eminentes desembargadores componentes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, senhores serventuários desse tribunal, colegas advogados, que faço na pessoa do doutor André, que me sucederá na sustentação. Excelência, se trata de uma ação ajuizada pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, visando aqui a condenação da Caixa ao pagamento do intervalo de do intervalo entre a jornada para aqueles empregados com jornada contratual de 6 horas, mas que excedam habitualmente esse labor. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo, excelências, entendendo que não havia uma legitimidade ativa da associação para representar os seus associados, pois entendeu expressamente que haveria a necessidade de uma autorização expressa e individual de cada associado para que a associação atuasse em seu favor. Quanto a isso, excelência, eu vou tentar ser bastante breve. É uma matéria já bastante discutida quanto à representação das associações, e aqui é importante salientar que a nossa petição inicial ela não faz um requerimento de representação ampla e restrita, como é na situação e a condição das entidades sindicais, mas aqui, como representante, não substituto processual, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para autorizar o ajuizamento dessas ações, excelências, supre essa exigência e legitima, então, a associação a atuar como representante dos seus associados que outorgaram essa autorização em Assembleia Geral Extraordinária, juntada ao processo no ID 671714D, que realizou essa autorização, excelências. Esse tribunal, esse egrégio tribunal da 19ª região, há um precedente nesse mesmo sentido, em que reconheceu a legitimidade da mesma associação de representar os seus associados com a realização de assembleia. No recurso ordinário, excelências, de número 1141-56 de 2018, originário da Sexta Vara, em que foi relator o desembargador Marcelo Vieira. Esse julgamento ele teve publicação em 25 de maio de 2020. E do corpo do acórdão, excelência, que trata dessa questão da assembleia, o voto então fala: com efeito, o ajuizamento da presente ação coletiva foi precedido de autorização da categoria expressamente para tal fim, como registram o edital e a ata de assembleia, de IDs, ele cita aqui os IDs, que estão acompanhados da lista de associados ativos acima mencionada. Não prevalece, desse modo, a tese do recurso patronal de que nem a associação nem a Federação dos Trabalhadores teria legitimidade para representá-los. Então, excelências, o que peço aqui da tribuna é a reforma da sentença e data máxima vênia, a alteração da propositura inicial de voto do eminente relator, para reconhecer a legitimidade ativa da associação para representar os seus associados, anulando então a sentença de primeiro grau e retornando o processo à origem para regular instrução do processo. São essas as nossas alegações. Mais uma vez peço a reforma da sentença, agradeço a oportunidade e permaneço à disposição de Vossa Excelência.
Doutor André, por obséquio. Bom dia.
Bom dia a todos. Excelentíssimo
Bom dia.
senhor Desembargador, presidente, prezado doutor João Leite, a quem peço vênia para, em seu nome, saudar aos ilustres representantes desta casa, componentes dessa mesa, ilustre representante do Ministério Público, prezado colega doutor Leonardo, demais colegas presentes, minhas senhoras, meus senhores, a Caixa restringir-se-á, naturalmente, ao pedido de mantença da sentença em sua sustentação oral, sob o enfoque exatamente das preliminares que restaram acolhidas pelo excelentíssimo senhor juízo de primeiro grau. A questão que me parece, as questões que me parecem interessantes destacar aqui, elas centram-se precisamente em dois pontos: na heterogeneidade do direito, na efetiva ilegitimidade ativa dessa associação, forte no tema 2, no tema 82 do STF, e em alguns pontos que eu quero destacar para robustecer essas preliminares. Veja-se, o pedido da associação seria, como se vê da inicial, a declaração, há um pedido declaratório, mas um pedido condenatório, de que fosse a empresa condenada ao pagamento de 1 hora diária para os empregados com jornada contratual de 6 horas que trabalhassem em jornada elastecida, ou que trabalhem. Isto para aqueles que assim o fizeram até a Lei 13.467 de 2017. Posteriormente, a Lei 13.467, ao pedido de pagamento de 45 minutos para esses mesmos empregados. A heterogeneidade me parece flagrante, porque há uma variedade de situações que se teria que observar, que se teria que analisar, a demonstrar que não se trata aqui de direito homogêneo. Observe-se. Se teria que verificar os empregados que estão na jornada de 6 horas. Se teria que identificar esses empregados, aqueles que prestaram horas extraordinárias. Se teria que observar, por exemplo, também aqueles empregados que exerceram no período funções de confiança, cuja jornada, dentro do 224, parágrafo 2º da CLT, seria de 8 horas. Há uma gama de situações que demonstram de forma, me parece, absolutamente clara a heterogeneidade. Nesse ponto, temos que homenagear a sentença. Um outro aspecto é quanto à ilegitimidade da autora. Somente o tema, a tese 8.2 do RE 573.232 da Egrégia Suprema Corte, o que diz especificamente o tema aqui sintetizado. Eu vou tentar achá-lo e já já trago. Aqui. A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação em juízo de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável a autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. As balizas subjetivas do título judicial formalizado em ação proposta pela associação são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada à execução aos associados apontados na inicial. O que é que temos aqui? Não há um preenchimento de alguns requisitos que não apenas o próprio Supremo já aponta, mas o próprio estatuto da APCEF, ou da Associação de Pessoal dos Funcionários da Caixa, dos empregados da Caixa. estatuto está as folhas 23 e 42 dos autos. Enquanto a ata assemblear está as folhas 13 a 15 dos autos. Pois bem, observe-se o que diz o estatuto em seu artigo 38. A convocação, instalação e funcionamento dos trabalhos da Assembleia Geral obedecerão às seguintes normas. Item 4. Para as reuniões da Assembleia Geral, a convocação será feita sob ordem do presidente da PCF por edital, que indicará o dia, a hora, o local e o motivo da convocação, e que será divulgado nos meios de comunicação da PCF, de forma que todos os associados possam ser cientificados com prazo de antecedência de, no mínimo, 15 dias. Não há nos autos, excelência, mais mínimo indício de que esse requisito tenha sido cumprido. Não há o mais mínimo indício de que tenha sido realizada a convocação nos termos estatutários. Aliás, não há o mínimo indício de que haja, que tenha sido realizada qualquer convocação. Isso teria ocorrido em 22 de abril de 2021, como se verifica da ata, que diz, em 22 de abril de 2021, através da plataforma digital Zoom, através do endereço, e aí é o link para o endereço eletrônico, nos termos do edital veiculado, não se sabe do edital, foram convocados os associados da PCF em primeira chamada às 19h30. Em segunda convocação, às 20 horas, contados 17 pessoas votantes, foi aberta a Assembleia Geral. Quem são essas 17 pessoas votantes que decidiram por todos os associados? Onde a autorização dessas pessoas para a realização dessa Assembleia? Mais à frente, a ata aponta que houve amplo debate nos meios sociais da entidade. Não há o menor indício de que isso tenha havido. O que há nos autos? Uma ata de Assembleia que teria sido realizada pelos diretores da unidade, da entidade, que se teriam reunido para contratar os ilustres causídicos que lá estão discriminados, entre eles o eminente colega Leonardo. Isso não justifica, nem tampouco substitui, a necessidade que se constate a ausência absoluta de comprovação do preenchimento dos requisitos estatutários. Portanto, só isso funda, no nosso entender, da máxima venia de morte, a pretensão que pretende veiculada pela associação. Outro aspecto que me parece interessante registrar é que a associação, da forma como foi posta, admitindo-se que houvesse algum preenchimento de situações, admitindo-se que não se tratasse de direito escancaradamente, ao nosso ver, heterogêneo, e aí em voga novamente as vênias de Vossas Excelências, o que se está, a forma como posta, a traduzir, é uma legitimidade concorrente entre as associações e os sindicatos. Absolutamente, a Constituição não pretendeu. Qualquer interpretação que se faça da Carta Constitucional não chegará a esse desiderato. Afinal de contas, uma razão muito simples para se entender assim é que o modelo a unicidade sindical seria completamente fragilizado, mesmo desnaturado. Bastaria que, por exemplo, uma chapa derrotada em eleições sindicais se servisse de associações para esvaziar a própria entidade sindical. Um outro aspecto, finalmente, para concluir, é que a ata de Assembleia, no caso específico, diz o seguinte: imaginando que tudo estivesse correto, imaginando que a PCF fosse parte legítima, que o estatuto não tivesse sido confrontado, tampouco a decisão do egrégio do Supremo Tribunal Federal. Diz a ata de Assembleia que o objetivo é a deliberação pelos próprios associados do ajuizamento pela PCF de ações coletivas objetivando o reconhecimento dos seguintes direitos trabalhistas dos associados. Aí ele elenca 8 itens. Item 6, o seguinte: que seja declarado que o empregado com jornada contratual de 6 horas tenha direito ao intervalo de 1 hora quando prorrogada a jornada de trabalho contratual. Portanto, se autorização houvesse...
Doutor André, é que já pode, só para concluir, meu Zé.
Vou concluir. Se ainda houvesse essa autorização, se tudo estivesse correto, ainda assim o direito teria que ser reivindicado apenas no que tocante à sua natureza declaratória. Com as minhas desculpas pela extrapolação do prazo, quero pedir, então, reiterar aqui as razões aduzidas pela Caixa em contraposição àquelas formuladas pela associação. É como digo.
Tá bom, dona. Obrigado. Doutor Laerte,
foi não. Nós temos aqui um recurso interposto pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal em uma ação civil pública, onde postula o pagamento do intervalo de pré-jornada para o pessoal com jornada superior a 6 horas. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sob o argumento de que a qualidade da associação neste processo é de representante e não de substituto processual. Assim, é necessária autorização expressa individual de cada associado, a qual não pode ser substituída por autorização em assembleia. Por outro lado, questão relativa ao intervalo entre a jornada e matéria de fato não podendo ser tratada como direito homogêneo, uma vez que a situação pode variar de empregado para empregado, destaque e extinto processo em julgamento de mérito, do mérito fechado. Bom, a primeira questão aqui é se a reclamada tem legitimidade ou não para vindicar em juízo esse direito aqui pretendido. Nós estamos aqui entendendo que, à luz da legislação, Lei 7.437/85, que é a Lei de Ação Civil Pública, que é 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, é dispensável, ao nosso ver, essa autorização assemblear, que inclusive foi apresentada pela associação. Mas a questão aqui a discutir é se a associação, que no caso aqui não se aplica o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, que aí sim para os sindicatos, mas sim o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, que diz, no seu inciso 21 do artigo 5º, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E aí há uma decisão do Supremo, no tocante às associações, precisamente quando o Supremo julgou a DI número 4.400 do Distrito Federal, e aí, em síntese, abre aspas, as associações não gozam de legitimidade universal para o processo objetivo, devendo ser demonstrada a pertinência temática. Muito bem, e no caso é isso, temos que verificar se, ao analisar o estatuto da associação, há pertinência temática com o pedido posto na ação civil pública. E nós estamos entendendo, pedindo vênia aos que discordam, que não há pertinência temática, porque o seu estatuto, mais precisamente no artigo 4º, inciso 1º, está nas folhas 24 do Estatuto do Processo, diz o seguinte: para atingir os seus objetivos, a associação poderá relacionar-se com as entidades sindicais representativas de bancários em todo o estado de Alagoas, podendo atuar, e aí eu friso, como assistente em todas as demandas relativas aos empregados da ativa e aposentados da Caixa Econômica Federal e participar do Movimento Reivindicatório Nacional dos Empregados da ativa e aposentada da Caixa. Ela pode atuar como assistente. Portanto, não há pertinência temática com o pedido feito aqui de pagamento de horas de intervalo entre a jornada. E no seu artigo 1º, a associação, no artigo 3º do Estatuto, Ela tem por finalidade congregar seus empregados da Caixa Econômica Federal em atividades aposentadas no Estado de Alagoas, estimulando a união, a harmonia, a solidariedade entre os mesmos, promovendo esclarecimento em todos os seus problemas, defendendo-os e assistindo-os moral, cultural e materialmente dentro de suas possibilidades. E daí, por consequência, que vem o parágrafo 1º do artigo 4º do Estatuto. Portanto, nós estamos negando provimento ao apelo por não ter pertinência temática o pedido posto na apresentação civil pública. É como voto, senhor relator? Sim. Concluindo, quanto ao pedido de justiça gratuita e que há uma divergência da doutora Anne, nesse ponto, nós estamos concedendo os benefícios à associação, porque enquadro no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. É como voto, senhor presidente.
Doutora Eliane.
Eu estou acompanhando o relator.
Doutora Anne.
Eu estou divergindo em relação à justiça gratuita. Entendo que a associação está assertiva, é tão verdade que a associação promoveu o recolhimento de custos. E é inaceitável que uma associação com tantos associados não tenha condições de litigar. E não foram trazidos aos autos nenhuma comprovação dessa insuficiência financeira, uma vez que, entende-se, não apenas eu, assim como diversas turmas do TFT, conforme coloco aqui na minha divergência, e devem sim. Se não puderem pagar, litigar, demonstrar efetivamente que não têm recursos para tal. Como eu disse antes, uma associação dessa com tantos participantes não terem essa condição é muito, muito me estranha. Então, eu conheço e nego provimento ao recurso nesse aspecto.
Então, o Maurício de Vosso Consul, relator. Conhecida a embargadora Anne quanto à questão da justiça.
Bom, obrigado, bom silêncio, dia, então, bom trabalho. Peço licença para me retirar.
Um bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Saúde, meu irmão. Bom dia.